Olá, pessoas! Eu sou Cecília Seabra, você está em A Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que discute temas de pesquisa e trabalho em comunicação e na comunicação. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. O episódio de hoje é o terceiro da sexta temporada, que, como escolhido por todos, está dedicado a tendências em comunicação. E a gente vai conversar sobre funcionários ou público de relacionamento. O que a pandemia evidenciou sobre comunicação e trabalho. E para isso eu convidei uma pessoa assim que eu conheci em uma interação super pontual, num seminário. Admirei muito a forma como ela trata a comunicação e como ela trata dos desafios e do que a gente não sabe sobre como resolvê-los, principalmente. E eu tô falando da Carolina Gutierrez Prado, ou Carol Prado, que é Head de Comunicação da Intel Brasil. Essa gravação aconteceu no dia 14 de setembro em um papo super gostoso que você encontra na íntegra em vídeo também no canal do YouTube e a partir de agora em áudio para vocês verem como foi o caminho percorrido pela Intel Brasil com a sua comunicação com funcionários para passar pela pandemia e todos os aprendizados que foram decorrentes dela e também por que nós estamos falando em comunicação com funcionários e em nenhum momento estamos usando o termo comunicação interna. Eu estou aqui com a Carol Prado, da Intel Brasil, que aceitou o convite para essa temporada 6, o regresso, para falar com a gente sobre tendências. E aí, Carol, antes de tudo, eu quero te agradecer demais por ter aceito o convite e tirado um tempinho, que eu sei que está complicado para todo mundo nesse esquema de home office e todas as questões que a gente tem que dar conta de estar conectada full time, né? Então, bem-vinda e obrigada.
Gina, eu que agradeço o convite, muito obrigada, é sempre um prazer falar sobre comunicação, um tema que acho que, além do meu trabalho, é uma paixão também. E obrigada pelo convite.
Especial da bolinha, tem sempre um bicho nos meus vídeos, tá? Porque não tem jeito. E essa é bolinha, no auge dos seus 16 anos, querendo passar pela janela para ficar lá fora.
Faz parte, né?
Pois é, não tem jeito, né? A gente tem que assumir essas coisas, porque não tem jeito. E Carol, eu queria que a gente começasse você contando um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Porque, assim, o público do podcast e dessa playlist específica são pessoas que ou estudam ou trabalham na área da comunicação, né? E alguns curiosos, assim, a pessoa que quer entender um pouquinho melhor como é que funciona, qual o caminho que a gente faz, o que a gente faz, como a gente se alimenta, sabe? Um pouco disso. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, porque acaba ficando também como uma troca de experiência desse percurso, né? Que a gente precisa fazer de se formar e se capacitar para atuar na área da comunicação.
Legal. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? Então, não sou, apesar de trabalhar a vida inteira aí na área de comunicação corporativa, a minha formação ela vem do jornalismo. Eu entrei na faculdade naquele momento que as redações estavam super começando, a crise das redações estava bem tumultuado, e aí já estava começando a faltar um pouco de emprego, e aí eu acabei, era onde tinha, eu brinco, estágio na época, não esperava gostar tanto, era mais assim, preciso trabalhar, vou fazer, né, alguma coisa na área, e acabei me apaixonando pela área de comunicação corporativa, foi um encontro, né, enfim, de propostas, de várias coisas. E eu comecei minha carreira em Santos, eu sou de Santos, né? Hoje estou em Santos de volta por conta da pandemia. Então, comecei a carreira aqui, trabalhando em órgãos públicos, trabalhei na prefeitura, trabalhei na Petrobras. No período que a Petrobras era muito bom trabalhar na Petrobras, era uma das maiores empresas do Brasil, tinha todo aquele prestígio. Então, era uma. Eu brinco que foi uma outra faculdade, porque na época a comunicação da Petrobras tinha 200 pessoas, né? Então, era um negócio assim. Para aquela época, estou falando de 14 anos atrás, uau,
eu lembro,
né?
Bem dessa época, assim, era aquela coisa que a gente olhava e falava, meu Deus, assim, era muito benchmarking, assim, né? Quantas palestras a gente ia para ver as coisas absurdas que o pessoal desenvolvia e fazia, né? Com uma estrutura que era muito legal, realmente.
Total, trabalhei com a filha do Mário Lago, assim, foram momentos bem, bem interessantes, assim. E era uma comunicação muito diferente, na verdade, né? Comunicação pública, ela é bem diferente do que a gente faz hoje no setor privado, mas foi uma experiência bem interessante. E aí depois, quando me formei, já vim para São Paulo. Enfim, São Paulo, a gente sabe que é onde tem muito mais oportunidade, a Baixada Santista ainda é muito pequena em relação ao mercado de comunicação, e comecei a trabalhar em agência, então eu vim para esse universo de agência de comunicação. E comecei atendendo Intel, que hoje é onde eu trabalho, né? Então, Intel foi meu cliente durante 6 anos.
Aquele caminho, né, que puxa o atendimento para dentro de casa, porque tá funcionando bem, né?
Total, eu fiquei... No total, já são quase 10 anos de Intel, na verdade, né? Porque foram 6 anos na agência, agora 3 anos aqui dentro de casa. Então, nunca foi meu único cliente na agência. Eu sempre tinha Intel e algum outro cliente, o que também me permitia ter bastante... conhecimento aí de comunicação, porque cada empresa funciona de uma maneira, né? Acho que essa questão, quando a gente olha para comunicação corporativa, que é diferente de outras áreas, que são assim, RH, jurídico, financeiro, cada empresa tem sim suas peculiaridades, mas existe uma uniformidade, né? Comunicação, não, então eu já tive cliente, eu já trabalhei em empresa de comunicação que reportava para RH, para marketing, para government affairs, enfim, né? Para várias coisas. Então, isso é bem, bem interessante como muda, e eu acho que ter trabalhado em agência me deu muito essa visão do dia a dia da comunicação, e cada cliente tinha uma necessidade, cada cliente tinha um foco, e foi bem legal para expandir horizontes. Nessa época eu fiz um MBA em marketing na GV, e também foi legal porque eu queria fazer uma coisa mais, uma área correlata, e não sair um pouco do universo de comunicação, expandir aí horizontes. Foi bem diferente, eu acho que foi, e aí comecei a traçar meu caminho para voltar para a empresa, né, onde eu comecei a minha carreira. Eu sentia vontade de trabalhar no corporativo, e aí fui trabalhar na Cor, uma cadeia de hotéis, né, que foi, também foi bem legal, era totalmente diferente da minha zona de conforto, e foi um pouco disso que eu aceitei o desafio na época, né, falei, putz, eu tava com tantos anos com tecnologia, né, porque os outros clientes, além de Intel, eram clientes de telecomunicação, clientes de tecnologia, né, ou gaming, assim, então era basicamente o mesmo tipo de setor de indústria. E aí, para turismo, foi uma coisa totalmente diferente. E aí, na época que eu fui para a Cor, já abriu essa vaga da Intel e comecei o processo seletivo. E aí, foi meio que natural, assim, voltar. Né? Fiquei brincando.
Isso há 4 anos, né? Há 4 anos.
Há 4 anos. E aí, fiquei 1 ano fora, basicamente, de Intel, aí um pouco menos. E voltei para o universo Intel.
E dentro da Intel, como é que foi essa assim, você já chegou onde você está hoje como Head de Comunicação, ou você fez algum caminho interno até chegar a essa posição que você ocupa hoje?
Legal, já comecei, só que meu cargo na época era só Brasil, então eu cheguei com foco em Brasil, né? Eu reporto para uma diretora Américas, que fica no México, e ela olha para América Latina e Canadá, né? Então a divisão geográfica é um pouco diferente. Américas é tudo menos Estados Unidos para a gente, porque Estados Unidos é muito grande, é o nosso headquarter, então tem uma comunicação à parte. E essa minha chefe, ela olha para todos esses países, e eu entrei na época para cuidar de Brasil, tinha uma outra pessoa em Canadá. E que bom, né? Porque eu acho que se tivesse entrado para cuidar de tudo, não teria dado certo. E foi bem interessante, porque eu achava que conhecia muito da empresa, né? E cê, quando você entra, você vê que o universo é totalmente diferente, né?
Pois é.
Mas foi bem legal.
Eu vou fazer vou te interromper e vou fazer uma.
Claro!
Porque tem isso, né? Eu fiz um caminho muito parecido com você, de trabalhar em agências, de ter todo um percurso dentro de agências e minha primeira experiência corporativa foi uma empresa que eu atendi muitos anos antes. Eu atendi, acho que 7 anos, e depois fui para a empresa. E a gente chega achando que a gente conhece tudo do negócio, né? E aí a gente se depara, assim, com a famosa cultura corporativa de dentro, que a gente sente de uma forma completamente diferente. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa adaptação, porque os ritmos são diferentes, os fluxos são diferentes, né? Os processos são completamente diferentes. E aquele entendimento que a gente tinha do negócio, sim, ele também passa por uma reconstrução, que é uma loucura, né? Assim, eu me lembro que os meus primeiros 3 meses, eu ficava com um nível de ansiedade, assim, porque eu queria resolver tudo, eu queria fazer tudo, e ao mesmo tempo eu achava que as coisas eram de um jeito e eram de outro, e foi bem intenso, realmente, assim.
É exatamente isso, Cecília. Acho que a gente tem... Primeiro que na agência, sempre falo isso, às vezes a visão que eu tinha quando estava em agência é que, entre aspas, o caminho natural é de ir de agência para o cliente, né? Uhum. E estando no lado do cliente, o que eu percebi foi que são jobs que não têm absoluta... são correlatos, mas eles não têm uma relação, assim, do é a mesma coisa, ou uma coisa é evolução do outro, sabe? Acho que ainda existe muito essa construção, principalmente, né, quando a pessoa acabou de entrar ali, de que, aquilo ali é o meu futuro. Não necessariamente, né? São áreas ali, lógico, enfim, todo mundo é do universo de comunicação, mas o que você faz no dia a dia é muito diferente. Começa pelo fato de que na agência, o seu core business é comunicação. Então, você é o core business daquela empresa, né, da agência. No mundo corporativo, não. Na Intel, o core business não é comunicação. O core business é, né, tecnologia. Então, é a primeira coisa que eu acho que eu comecei a sentir, né, não só na Intel, foi a primeira vez na core, de falar... Tá, entendi. A minha função, lógico, é fazer comunicação, mas tem uma série de outras coisas que eu preciso fazer junto, né? O primeiro delas é quando você passa a ter o famoso clientes internos, né? Não gosto muito desse termo, mas enfim, acho que ele é bastante comum. E como é que você... O cliente interno nada mais é do que você ter uma boa relação com as áreas que você atua. Porque a comunicação, ela não faz absolutamente nada sozinha, né? Então, a gente precisa de um bom relacionamento com a liderança, com o RH, com o marketing, com todo mundo, basicamente, né? E isso acaba exigindo, sim, um esforço seu, principalmente da pessoa aqui, né? No caso, esse meu cargo hoje, disso. Então, eu deixo de estar no centro, por exemplo, de estar falando com o jornalista, com o influenciador, com o analista, para também ter que fazer essa parte interna, né, e ali ir cavando o seu espaço, porque é isso. Acho que a maior dificuldade da comunicação corporativa é ela se tornar relevante e não apenas aquela área que divulga, né? Ah, tá aqui, divulga.
Área de apoio, né? Aquela famosa área de apoio que presta serviço para o resto da empresa todo, né?
E exato. Que não é visto
como parte estratégica para o desenvolvimento do negócio, né?
Exato, a gente fala muito de pastelaria, né? E, enfim, não sei por que existe esse termo, mas...
Eu falo padaria.
Padaria também.
Regionalismo, porque pra gente... Eu tô falando agora de Petrópolis, mas eu sempre trabalhei, atuei no Rio, né? E era padaria, assim. Pô, isso aqui não é padaria, gente. Não dá pra gente ficar cada hora, uma hora pão, outra hora um sonho, outra hora um bolo, outra hora um... Calma aí, né? Vamos pensar. E é uma dificuldade grande, né? Assim, para as empresas.
Exato, você mostrar que é uma área relevante, você fazer as pessoas que não são de comunicação entenderem aquilo também, né? É toda uma outra complexidade e que exige outros tipos de habilidades também, não só as habilidades que são necessárias. Uma habilidade que eu acho que os comunicadores precisam ter, eles normalmente a gente, né, costuma desenvolver melhor, é o relacionamento, né? E isso, ele acaba sendo também, mas aí de novo, olhando para o público interno seu, não só para os funcionários, quando a gente olha para a comunicação interna, mas também, que nem eu falei, mesmo quando você fazer comunicação externa, se você não tem esse apoio, esse suporte, acaba não conseguindo trabalhar muito bem, né? Então, eu lembro que a primeira coisa que eu pedi quando eu entrei na Intel foi participar da reunião da presidência, porque na Intel, eu não reporto para a presidente aqui no Brasil. Esquisito, né? A comunicação é uma área independente, tem um time global. E então eu tava no staff dela. Só que como eu ia conseguir fazer as coisas se eu não tava ali com a liderança perto, sabe? Pra mim não fazia sentido. E aí eu pedi na época, era outro presidente na época, ele falou: nossa, nunca pensei nisso. E me chamou pra reunião. Então, pedir muito esse lugar na mesa, sabe? Assim, ter essa coisa que no mundo de agência não precisava tanto, sabe? E aí fui aprendendo ali. O bom que minha chefe é uma pessoa que ela construiu carreira em empresa e não em agência, então é bom que a gente se complementa, né? Ela me dava várias dicas do que eu precisava fazer.
Troca, não tinha essa ajuda ali, que é fundamental, nesse processo de aculturação, assim, da gente, até a gente conseguir entender como é que funciona, como é que lida com a área A, B, C, D, como é que leva as coisas para fulano, beltrano, ciclano, né? Que leva um tempo, né? E a gente vai, é um eterno aprendizado.
Total.
E me diz uma coisa, nesse processo assim, de tornar a comunicação, para a gente já ir entrando no nosso tema do dia, que é funcionários ou público de relacionamento, o que a pandemia evidenciou sobre comunicação e trabalho nessa relação? E aí, nesse processo teu de chegar na empresa, de entender e de começar a trabalhar nesse desafio de tornar a comunicação compreensível pelas outras áreas que não são, né, não entendem disso e tudo mais, e ao mesmo tempo, no momento que você estava chegando, se integrando e tal. E na minha percepção, isso passa muito, obviamente, pelo relacionamento interno, né, da área com os seus famosos clientes internos, ou colegas de trabalho, eu prefiro, porque, né, a comunicação de uma marca não se faz só com a área de comunicação, né? Ela se faz em vários outros pontos de contato que fogem completamente ao domínio nosso, que estamos sentados na cadeira ali operando as coisas, né? Então, eu prefiro falar nossos colegas. Mas como é que foi esse processo e o que, que você viu, assim, de o que, que você vivenciou de aprendizado nesse trabalho com o funcionário, especificamente, né? Para que ele entendesse a relevância da área, para que eles, né, começassem a perceber a comunicação como uma aliada do negócio, não um apoio, legal, né?
Olha, é um processo que ele é lento, tem que ter muita paciência. Eu sempre falo assim, hoje eu vivo num cenário que eu considero muito assim perto do ideal, sabe, aqui na Intel. Mas não foi construído da noite por dia, foram depois de 3 anos, hoje a gente pode, né, falar que eu e meu time, que a gente consegue...
Uma pandemia, né?
Uma pandemia, exato, ter essa relevância. E a pandemia, não gosto de falar que a pandemia trouxe coisas boas, que eu acho que não trouxe, foi um momento muito ruim para o mundo. Mas ela acelerou essa, como as áreas enxergam a comunicação, porque se percebeu naquele momento que a comunicação ela era fundamental, né? Então, quem não tinha esse conhecimento de que a comunicação era essencial, a partir da pandemia passou a entender que sim, né? Tanto para combater fake news, que foi o que mais aconteceu durante a pandemia, tanto para lidar com a segurança, com esse cuidado com o funcionário, que foi fundamental. Mas aí, voltando então um pouquinho, assim, não é fácil, né? Foi um trabalho, eu diria, de formiguinha ao longo do tempo. E alguns pontos que eu acho interessantes que funcionaram para mim, que talvez pode ser, né, interessante para outras pessoas, foi, primeiro, sim, se apegar à liderança, né? Se aproximar da liderança ali, foi um ponto que eu achei importante. Foi uma dica da minha chefe na época e foi fundamental. Porque quando você, querendo ou não, tem a liderança ali com você, você consegue ir mais longe com as ideias, e aquilo acaba sendo meio que top-down. Por mais que eu até falo assim, então é a empresa mais horizontal que eu trabalhei na minha vida, né? Pra vocês terem ideia, qualquer pessoa, o estagiário, o jovem aprendiz, a presidente, os diretores, todos têm o mesmo tamanho de baia. Não tem sala de presidente, nada disso. Todo mundo tem o mesmo tamanho de baia, todo mundo tem os mesmos benefícios iguais, enfim, é realmente, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que liderança exerce um poder ali de influência muito forte. Então, ter a liderança ali perto, então me preocupei investindo tempo de criar um relacionamento com eles e mostrar o papel da comunicação, ouvi-los também, porque a gente, comunicação, como algumas áreas acontecem isso, né? Comunicação é uma delas, de que as pessoas acham que sabem fazer. Porque a gente sabe se comunicar, a gente, né, desde que a gente nasceu, a gente chora para falar que tá com fome, né? Então, é uma coisa intrínseca.
E acho que
nossa,
hoje, né, também, né, essa percepção hoje, como todo mundo, em alguma medida, produz conteúdo, né? Essa relação entre produção e consumo de conteúdo, ela tá muito, muito, muito fluida. Essas fronteiras, elas se perdem muito no nosso hábito diário. As pessoas acham, mas é só um post, é só um não sei o quê, é só um comunicado. Diz, meu Deus do céu, eu tenho que pensar em tanta coisa antes de pensar no que eu vou escrever ali naquele negócio. Né? O é só acaba ficando, eu acho que ainda mais... É forte do que era lá atrás, quando tinha sempre um sobrinho ou alguém que sabia fazer aquilo que a gente fazia, né? Que a gente ouvia.
Exatamente, exatamente. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que lidar para sempre na nossa vida, né? Com o que a gente for fazer. E então, mostrar que não é só isso, né? Mostrar a relevância. Que nem eu falei, pedir as coisas também, acho que é muito importante. Então, eu pedia para participar das reuniões, eu pedia... Às vezes, falava assim, não, mas, Carol, essa reunião está muito no comecinho do projeto. Eu falava, mas é aí que eu tenho que entrar, no comecinho do projeto, né? E começar ali, então, a colocar a voz, principalmente com a liderança na época. Mas não ficar só na liderança, né? Nesse momento também comecei, foi uma fase muito de avaliar quem eram as pessoas ali que eu trabalhava e ver quem... sempre as pessoas que são mais abertas a te ouvir.
Parceiros, né? Aqueles aliados.
Os aliados, né? Uhum. Eu até falo, eu brinco que são meus embaixadores de comunicação. Então, identificar quem são essas pessoas nos times, que todo time tem, e se aproximar delas para elas te ajudarem com o que você precisa, né? Uhum. Então, essa para mim foi uma parte importante. E começar, eu tenho uma frase que o meu time me zoa, que é cacarejar em cima do ovo, né? Que é mostrar o que você faz, porque isso bota bastante no martelo. Você tem que conhecer a empresa onde você está. Intel é uma empresa de engenheiros, né? 60% dos funcionários são engenheiros. Ou seja, número, dado, relatório. Não dá para fazer um
machismo, né? Assim, não dá tempo de ficar explicando conceito, contexto e tal. Não. Bora.
Eles querem métricas, eles querem entender por números. Então, se eu sei disso, se você olhar meu relatório mensal hoje, é uma newsletter, a primeira parte é só número. E dado e gráfico. Ah, porque é o meu público interno, lê isso, ele gosta disso, ele entende isso, é a linguagem dele, né? E aí também comecei a ter então, toda essa parte de trazer métricas para o nosso time. Porque quando a gente é na comunicação, uma coisa que a gente briga muito, eu brinco, é com métrica, né? A gente tá sempre fugindo ali de... E um relatório, eu falo assim, não adianta a gente fazer e não mostrar que fez, né? Então, mostrar o que estava acontecendo ali, o que aquilo que estava resultando, não só ali a ação documentada, mas além, trazer dados, trazer esses insights, né? Trazer o time para perto. A gente fortaleceu o programa de porta-vozes, ele já existia, mas fortaleceu, trouxe mais pessoas para serem porta-vozes. A gente estabeleceu uma cadência de treinamento, além do media training, sabe? O media training ele é muito importante, mas ele não é o único treinamento que você pode prover para os seus executivos. A gente fez treinamento de LinkedIn, por exemplo, para eles aprenderem a usar nas redes. A gente fez treinamento de comunicação com excelência. Enfim, várias coisas que a gente foi trazendo para as pessoas entenderem que a gente estava ali para... enfim, potencializar o que a gente estava fazendo. E que nem eu falei, e pedindo, pentelhando para participar de todo o negócio. Aconteceu um momento foi que eu estava em todas as reuniões. Eu falei, não, tá doido, isso não dá.
Agora tá demais,
Comecei a ter que filtrar, ter que entender onde eu investia tempo, onde ia, enfim. Uhum. Mas hoje a gente tem um balanço melhor, como eu falei, né? Então, acho que eu brinquei do cenário perto do ideal por isso, porque a gente tem um balanço ali ideal, as pessoas já entendem o que a gente faz. Eles lembram, né? Porque antes acontecia quando eu cheguei, ninguém lembrava de comunicação. Depois todo mundo passou a lembrar muito de comunicação. E agora a gente vive num fluxo interessante.
É quase como criar realmente uma cultura de comunicação dentro da empresa, né? Assim, para que as pessoas entendam realmente o que a gente faz, né? Porque é uma coisa muito. É quase que um. Não dá para entender muito bem, né? Porque por um lado a gente fica fugindo das métricas, mas são elas que vão mostrar o valor do nosso trabalho, vão fazer com que as pessoas que não entendem o que a gente faz passem a entender qual é o valor daquilo para o negócio. Então, assim, né? Se a gente começa a ligar os pontinhos, a coisa começa a ficar menos difícil. Não que fique fácil, né? Mas fica menos difícil. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, porque eu gente, para quem não sabe, assim, eu conheci a Carol hoje. Mentira. Eu vi a Carol falando. Eu conheci, vi a Carol, assim, ao vivo, juntos, assim, ela me vendo também hoje. Mas eu vi a Carol falando no seminário da Mega Brasil do ano passado, de 2020. E aí eu adorei a forma como ela falou, a simplicidade com que ela se referiu aos problemas que ela enfrentou naquele primeiro pedaço ali da pandemia, quando a gente achava que a coisa ia se resolver, de repente não se resolveu, o caos se instalou e a gente não via perspectiva, não via perspectiva, só que o negócio não podia parar. As pessoas tinham que continuar, os fluxos dentro das empresas tinham que continuar. E a simplicidade, como ela falou sobre as coisas, me encantou. E aí, quando eu voltei na temporada, eu falei, ai, Carol, eu queria trazer você para falar sobre esse alto pouco. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a minha percepção que eu fiquei da tua fala lá atrás, quando você trouxe todo esse aprendizado da pandemia para a comunicação com o funcionário, né, me ficou uma impressão muito grande de que, de fato, vocês ali naquele furacão encararam o funcionário como um público de relacionamento e não como alguém que, porque tem um salário, um contrato, que qualquer que seja, eu parto do pressuposto que ele vai prestar atenção no que eu estou dizendo para ele, o que a gente sabe que não acontece na prática, né? Então, e eu queria entender se sempre foi assim, se nesse seu processo de chegada ali, construção, você já sentia que tinha isso, ou se não, se foi realmente também o resultado desse processo de 3 anos aí de cultura, de comunicação dentro da companhia.
Excelente, excelente ponto. Olha, quando eu entrei na Intel em 2018, a comunicação interna, a gente chama de comunicação com funcionários, a gente não chama de comunicação interna.
Ai,
e eu até gosto desse nome.
Mais ainda!
Eu gosto.
Tem um episódio que eu falo isso. Eu falo, gente, vamos parar de falar comunicação interna, né?
Muito
porque
bom.
Não é interna.
Não é. E agora com a pandemia deixou menos ainda de fazer sentido interno, né? Porque quem que é interno? Eu tô nem na minha casa, não tô no escritório, né? Então, totalmente de acordo, né? E comunicação interna a gente acaba excluindo o employer branding, outras coisas que é muito importante. Mas enfim, voltando ali pro foco. Quando eu entrei na Intel em 2018, a comunicação com funcionários não era uma coisa de comunicação. Era dentro do RH. Então, a comunicação Intel era focada em, basicamente, comunicação externa, né? E aí, um público já estendido na época, então é imprensa, analista, criador de conteúdo, enfim, e outros públicos além da imprensa tradicional, mas não incluía comunicação com funcionários. E aí, em 2019, entrou uma nova Chief Communications Officer e ela trouxe comunicação, né, employee communications, comunicação com funcionários, para dentro de comunicação. E aí eu brinco que o mundo mudou. Não estou falando que RH não faz bem feito, lógico que faz, tem empresas que fazem toda essa estrutura, Mas como a gente tinha um público, uma organização de comunicação muito forte, fazia essa falta, esse, não só um alinhamento maior, mas realmente ter a mesma cabeça ali, né? O mesmo, no caso, o mesmo C-level. E isso mudou bastante. E quando a gente, então, quando veio para dentro de comunicação em 2019, começou esse processo de dia da valorização da comunicação com funcionários, né? E aí ele culminou aí com a pandemia. Quando a pandemia chegou, ele estava novo, era uma área que estava menos de um ano dentro do nosso time. E aí a gente estava começando, era um começo tímido, né? Eu brinco ali para a gente testando as coisas e tal. De repente, para tudo e vamos focar no público interno. E foi uma decisão importante naquele momento. Realmente, eu diria que entre fevereiro e março, o nosso foco não era mais ficar fazendo, até porque a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, né? Então era um pouco até indelicado você ficar falando de produto, de lançamento, no momento que o mundo está passando por o que estava passando, né? Então foi o momento de pausar tudo que a gente estava fazendo para fora e olhar para dentro, né? E falar, tá, como a gente lida a partir de agora? E aí foi que eu diria que a comunicação com funcionários brilhou, né? No sentido de que todo mundo entendeu que era muito importante, e quem não acreditava ou quem não investia passou a investir e acreditar e ser ali um embaixador, né? E aí a preocupação era realmente ter as pessoas não só seguras e saudáveis em casa, mas também que elas entendessem o que estava acontecendo para poder continuar a vida delas, seja trabalhando ou não, porque então naquele momento abriu algumas licenças, porque teve gente que não tinha condição ou estrutura de trabalhar em casa, né? Tinha filhos, que a escola fechada, ou um familiar idoso, enfim, uma série de coisas, e também então foram abertas algumas licenças especiais. Então naquele momento, como a gente comunica isso para as pessoas, como a gente mantém elas informadas, e além disso, engajadas, né? E aí foi esse momento de pausa, de transparência, né? A gente tem nossos valores, a nossa cultura é a transparência que a gente ama. Então, foi realmente um momento de ser muito transparente com os nossos funcionários, de falar, a gente não, também não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai resolver e vai passar por isso juntos. De manter a liderança próxima, né? Então, na época eu estava de férias, então eu voltei, né? Quando a pandemia é decretada, quando é decretada a pandemia pela OMS, eu tô de férias, né? Eu volto correndo, eu falo, não, calma aí, fugiu do controle, né? E aí a gente organizou, até a primeira coisa que a gente fez foi organizar, a gente chama de town hall, né? Que é aquela, uma reunião, um encontro com o presidente, a gente tem trimestral. Já tinha acontecido no primeiro trimestre, em janeiro, mas a gente falou, vamos fazer um de novo, um especial, uma versão online. Todo mundo ainda aprendendo a se familiar, né, com os Zooms, com...
Né, aquela coisa que a gente não sabia muito bem, passava a pessoa, passava um gato.
Total. E todo mundo assistindo estranho, né, as coisas, enfim, fizemos para realmente falar, ó, tá aqui, né, vamos tentar tirar as dúvidas, vamos conversar, vamos, né, estamos aqui para apoiá-los. E as pessoas amaram, né, assim, foi choveu de gente mandando mensagem, putz, muito legal, que bacana, e a gente começou a falar, não, realmente precisamos essa aproximação. E aí foi, a gente, e aí é que entra a questão do negócio. Eu sempre falo que planos de comunicação, seja por onde a gente olha para o externo ou para os funcionários, ele nunca pode ser, como você falou, né, assim, ah, vamos fazer e pronto, não, ele tem que fazer assim... para aquela audiência, sabe? Você tem que encará-los mesmo como alguém que vai fazer parte daquilo. E o que a gente fez foram... a gente tem uma pesquisa interna de engajamento que já acontecia anualmente. Então, foi olhar para a pesquisa, entender como ela estava, para os números. E a gente falou, tá ruim. Né? A gente tinha um engajamento em 2019 de 52% no Brasil. Ou seja, um pouquinho mais da metade, mas... é baixo, né, para um país na Intel, né, Intel no Brasil, ela só tem escritório, ela não tem área industrial. Então, um pouquinho mais da metade é baixo. E aí a gente falou, não, dá para melhorar, e falou, vamos entender o que as pessoas querem, o que elas acham, o que elas pensam, o que elas sentem falta. E a gente realizou algumas sessões de focus group, e fez uma pesquisa mais qualitativa ali para entender, deixar bem aberto, porque nem todo mundo se sente confortável em focus group, então a gente deu as duas opções para as pessoas, né? A gente abriu para ver quem queria participar, mas a gente também, eu brinco, foi atrás de algumas pessoas que a gente sabia que não ia se candidatar, mas que era interessante ouvir, né? Porque é legal do focus group, de uma pesquisa, é você ouvir opiniões contrárias ao que você faz também, né? Para entender todos os pontos de vista.
É, exatamente. E não aquela coisa da pesquisa que a gente pede para validar o que a gente já queria fazer. Isso.
Exato.
Exato, né? Que muita gente faz e aí dá né? Acontecem os problemas que acontecem por conta disso, né?
Totalmente, totalmente. E aí foi um período aí da gente reformular o plano, entender o que as pessoas queriam, o que, que elas precisavam, né? Que é diferente, às vezes, do que a gente tinha em mente ou planejado. E adaptar, né, pro remoto. Porque essa questão também, acho que muitas empresas naquele momento estavam... Ah, eu faço isso no presencial, vou fazer igual no remoto. Não funciona assim.
Virtualizando as ações, sobre... né?
Uhum. Perfeito, e a gente viu que não dava, né? Primeiro mês a gente até deve ter tentado fazer algumas coisas meio esquisitas, mas falou, não, assim não dá, a gente precisa realmente reestruturar algumas coisas, né? E aí foi feito todo traçado junto aí o plano, e de novo, sempre ouvindo muito esse feedback, é algo muito que a Intel preza muito, né? A gente sempre fala do feedback is a gift, né? É realmente um presente, então a gente sempre pede, reforça e vai moldando as ações, as atividades de acordo com o que as pessoas vão trazendo pra gente. E é legal, porque além da pessoa realmente ser uma ação mais assertiva, um plano muito mais assertivo, as pessoas também se sentem parte daquilo, né? Elas não se sentem só, que nem falar, ah, tá aqui, lê isso aqui. Não, ela sabe que tem uma preocupação para aquilo chegar nela, que ela tem uma preocupação para ela realmente, né, ser parte da empresa. E nossa presidente fala muito isso aqui, que o B2B, ele é uma falácia, não existe business to business, né? É human to human. Acabou, a gente está falando com pessoas. Exatamente. Para pessoas, né? Uhum. E é um pouco disso. E aí você vê, assim, aí isso se traduz em números no final do dia, porque esse ano, a gente teve, então, ano passado a pesquisa de novo, no meio do ano, e aí de 2019 para 2020, a gente saiu de 52% para 76%.
Uau.
Já aumentou bastante.
Realmente,
e esse ano a gente bateu...
Significativo, né?
E a gente bateu 86% esse ano. Então, foi um crescimento de mais de 20%, sabe? Em
mais
dois 20% anos.
Remoto, porque vocês estão 100% remotos ou vocês estão um híbrido agora? Como é que tá?
Muito boa. Não, a gente está remoto. E aí... Então, foi a preocupação, né, de colocar todo mundo remoto. Foi até em 48 horas. A gente pôs 110 mil pessoas em casa, no mundo inteiro, né? Foi uma loucura esse aquele momento. Meu Deus! E a gente tinha uma estrutura. A gente tinha uma empresa de tecnologia. Então... pra gente é um pouco mais fácil.
Tem
porque...
coisas que são mais fáceis do que para outros setores.
Exato, né? A gente, todo mundo já tinha, cada um no seu computador, já tinha uma estrutura mais ou menos para isso acontecer. Então não foi um tão drástico quanto foi para outras empresas. Mas não é só pôr as pessoas em casa, né? Essa aqui é a questão. O trabalho remoto ele é muito além disso. E aí a gente primeiro tranquilizou elas, que elas não iam voltar tão cedo. Isso foi uma medida muito interessante da Intel lá em abril do ano passado, que a gente falou, olha, com certeza até setembro a gente não volta. Porque as pessoas, elas estavam com medo de tomar qualquer decisão e depois ter que voltar na semana seguinte para o trabalho.
Para um lugar,
né?
Vou para outro, né? Toma um horário de coisas, né? E
exatamente.
Isso, e realmente essa insegurança somada à insegurança do mundo lá fora... Foi cruel para muita gente, né? A gente viu muitas pessoas adoecendo, assim, mentalmente doentes. Total. Por conta desse desamparo completo, né?
Total. Aí, nesse momento, foi interessante, porque a gente falou, não, temos que ir pro... Então, pessoas, fiquem tranquilas, ninguém vai falar para ninguém voltar semana que vem. Pode, se você for... Porque teve gente que precisou ir morar com os pais para ajudar a cuidar dos filhos. Enfim, teve vários cenários, várias coisas diferentes que aconteceram, e a gente falou, não se preocupem que ninguém vai voltar do nada pro escritório. Quando voltar, a gente volta com calma. E falamos já que ia voltar faseados, né? Então, que a Intel, a gente tem um time de liderança pandêmica, ele já existia. Eu achei isso muito, assim... Nossa, como assim a gente tem um time de liderança pandêmica, né? Mas que ele foi criado na primeira SARS, que aqui no Brasil não foi forte, né? Nem quase.
Então, vocês já tinham um aprendizado institucional de outros países que vocês aproveitaram, né?
Exato, né, foi muito forte nos Estados Unidos, na América do Norte, na verdade, e na Ásia, em 2002, uhum. E aí esse time já estava, então, por exemplo, a Intel foi a primeira empresa a cancelar a participação em alguns eventos de mercado, sabe, porque esse time já estava cancelando. Em janeiro, a gente tem um encontro anual de marketing de comunicação e vendas, que reúne, assim, 10 mil pessoas. E em janeiro ele foi cancelado. E a gente, naquela época, em janeiro, nossa, que absurdo, né? Como assim?
Exagero, cancelaram? Né?
Exagero. Mal sabia o que, que dava por vir, né? Mas por quê? A Intel não tava se correndo. Ela falou: a gente tem pessoas da Ásia, vai trazer pessoal da Ásia para os Estados Unidos, 10 mil pessoas, o que, que vai acontecer? Então foi muito cautela que estava tendo. E a gente teve essa cautela no Brasil também. Uhum. Então, o primeiro momento foi: tá tudo bem, vamos ficar em casa, não se preocupem. A gente ajustou os benefícios. Então, passando a pagar o Wi-Fi, as pessoas que têm filhos ou algum dependente, né, mesmo que seja filho, a poder ter um reembolso mensal de alguma ajuda que precisava. Enfim, cadeira, né? Eu não tinha um espaço de home office em casa. Eu tive que comprar aquelas mesas que é desmontável, porque era a primeira coisa que podia chegar a tempo na minha casa, sabe? Não tinha nem onde eu pegar o notebook. Enfim, então a gente disponibilizou cadeira, disponibilizou um dinheiro para as pessoas montarem a estrutura delas, né? Fone de ouvido, enfim, tudo que a pessoa precisava, ela conseguiu pegar de reembolso. Tinha um teto, mas era um teto super alto, de $500, e a cotação do dólar era altíssima, né? Então deu bastante. E aí foi isso, esse primeiro momento. Foi: vamos nos adaptar, né? E tranquilizando as pessoas de: não se preocupem. Quando chegar a vez, a gente vê o que faz. E avisando: olha, a gente tá na fase zero, a fase um é tal, a fase dois é tal, mas a gente ainda tá na fase zero por esse time de liderança. E aí, e isso a gente também entendeu que, beleza, estamos pensando o que os funcionários querem. E começou aquele movimento no passado do: e o que é o futuro do trabalho? O que a gente faz agora? Então, esse ano, em janeiro, a gente fez uma pesquisa com todo mundo remoto. Ah, porque chegou setembro a gente falou: não, vamos voltar.
Não vai voltar, não vai rolar.
Talvez a gente volte em julho de 2021. E aí chegou perto de junho, a gente falou: também não, é só 2022. Mas a gente usou esse primeiro semestre desse ano para entender o que os funcionários queriam. Né? Uhum. Porque a gente não queria tomar uma decisão meio arbitrária do tipo: ah, vamos pro remoto todo mundo, ou vamos pro presencial todo mundo. O que, que as pessoas querem? E aí a gente teve uma taxa até alta de resposta. Foi 92%, 88% das pessoas responderam que elas preferem o híbrido, né? Uhum. Então a gente já meio que bateu esse martelo de que o futuro do nosso trabalho aqui na Intel será híbrido. E aí que entram as discussões, né? Mas o que, que é um futuro do trabalho híbrido, porque as pessoas acham que o híbrido...
Hibridismo, né, assim, na prática, né, porque...
Exatamente, porque todo mundo fala disso agora, né? Ah, futuro híbrido, futuro híbrido, né? E as pessoas acham que o futuro híbrido é, na verdade, você ter um dia fixo por semana, ou dias fixos em casa, dias fixos no trabalho. E a gente entende que não, que isso não é um futuro híbrido, que isso é uma política de algum home office, né, que você tem. Porque você acaba tendo o presencial como primeira opção. E não é essa ideia. Então, a gente está realmente adequando à realidade das equipes e de cada funcionário. Então, a fase que a gente está agora é de cada um discutir com o seu gestor e falar: o que, que você quer? O que, que funciona para você? Né? E é interessante essa mecânica, porque é isso, você não vai obrigar todo mundo aí um dia por semana, até porque hoje, já era assim até antes, se todo mundo fosse printando ao mesmo dia, já não tinha baia pra todo mundo naquela época.
Pra todo mundo, né?
Então a ideia nem é ter um dia que todo mundo vá, ter um dia que é fixo, nada disso. A ideia é que você realmente adeque a sua realidade, porque você precisa. Eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar perfeitamente remoto, presencial, preciso ir para algum evento futuramente, quando tivermos eventos, né? Para alguma coisa, alguma reunião específica, mas acho que a maioria do meu tempo eu consigo fazer remoto. Mas tem gente que não, tem gente que usa o laboratório lá na Intel, né? Que não tem as bancadas de teste em casa, aparelhos caros, que não tem nem como ter em casa, sabe assim? Uhum. A energia que a pessoa ia gastar, enfim. Então tem gente que precisa ir mais vezes, certo? Então não dá para você virar e falar assim: todo mundo duas vezes por semana. Porque duas vezes por semana pode ser muito para mim, mas pode ser pouco para a pessoa, sabe? Uhum. Então, a ideia é realmente alinhar cada um com o seu gestor e ver o que se adequa à realidade naquele momento. E é interessante isso, né? De você realmente colocar o funcionário no centro e você ouvir isso. A gente fala muito na Intel de ser customer obsessed, né? Não só na Intel, várias empresas de tecnologia falam isso, de tudo pelo cliente, o cliente no centro. E no final do dia, quando a gente olha para o RH, para a comunicação com funcionários, o funcionário, ele acaba sendo o seu cliente, ele é a sua audiência, né? Sim. Ele tem que estar no centro daquela sua comunicação. E não ouvi-lo, ignorar o que ele quer, é a pior coisa que alguém pode fazer, né? No mundo que a gente vive hoje.
Não, e a forma como você colocou também, né? Assim, a gente percebe em pequenas... Eu tenho mania de ficar prestando atenção nas palavras que são escolhidas para as pessoas formarem as frases, tá? Isso é bem chato, mas eu tenho essa mania, não adianta. E a gente percebe algumas questões que dão muita legitimidade ao que você fala na escolha das palavras que você usa. Né? Você não falou assim, as lideranças estão organizando com seus times como que elas vão voltar. Você falou, a gente está perguntando para os funcionários, o que é melhor para você? É uma construção que gera um outro significado, né? Que diz de uma, que mostra a maneira como isso está sendo feito com muita tranquilidade. Porque você poderia estar dizendo, olha, nesse momento agora, cada liderança está combinando com o seu time como agir. Mas você não falou isso. Você falou que as pessoas estão dizendo o que é melhor para elas, né? Assim, acaba dando muita legitimidade, de fato, ao que virou essa cultura. E esse aprendizado vivido na pandemia, que eu acho que está mais do que provado por números, que para vocês funcionou muito bem, né? Por conta desse aumento aí do engajamento absurdo, né? Uma condição super adversa.
Total. E em números também, viu? Assim, quando a gente olha para o número do negócio em geral, tecnologia foi uma... não só a Intel, mas o setor de tecnologia cresceu muito durante a pandemia, né? E eu até falo assim, antes o que as pessoas chamam que era uma diferencial competitiva, né? Você ter uma... você ser tecnológico, ser digital, hoje em dia é uma questão de sobrevivência, né? Empresas que não tinham estrutura não conseguiram lidar muito bem com a pandemia e não vão conseguir existir nos próximos anos. Esse é um fato que não tem como voltar, né? Uhum. Então, pra gente, é um cenário que, putz, a gente tá crescendo, continua fazendo o que tá fazendo. Não teria sentido se organizar, né? Se é o nossa liderança olhasse e falasse assim, não, vamos fazer do jeito que a gente quer, né? Não tem isso. E eu acho que passa muito também da cultura organizacional que a gente vive dentro da Intel. Tá muito na moda falar de cultura ágil, né? E é uma coisa que a gente tem falado também aqui dentro nos últimos anos. Uhum. E a gente vê como isso é fundamental nesse momento pandêmico, nesse momento remoto. Porque quando você tem muita burocracia, você tem a tomada de decisão muito lá na ponta, longe do dia a dia, você não consegue... Uhum. Andar, né? A coisa para, né? Então tem muita coisa que parou.
E quando resolve, o problema já mudou, né? Já é outro.
Exatamente, exatamente. E a pandemia foi muito ágil, né? Porque cada hora era uma decisão diferente, era um momento diferente. Então, se não tinha isso, então, isso é realmente muito importante para tudo, não só para a tomada de decisão do negócio, mas também para você garantir esse clima interno, o engajamento, como as pessoas estão, como as pessoas se sentem. Né, é analisar, você até falou uma hora de saúde mental, esse foi um ponto que esse ano pegou pra gente, né, porque depois de um ano e meio, todo mundo
começa a cobrar a conta, né, a conta chega.
Uhum. Exatamente, então esse ano foi o nosso foco da nossa comunicação com o RH, né, aí a gente foi muito parceiro do RH, parceiro da CIPA, né, porque CIPA numa empresa que não tem indústria no Brasil, o foco é a saúde do colaborador, né, e aí a gente junto falou, não, vamos, né, esse vai ser o nosso foco nesses meses, porque a gente precisa trazer esse assunto à tona e que as pessoas entendam que tá tudo bem elas estarem estafadas, né? Então, algumas coisas que a gente fez, até a nossa presidente saiu de férias, ela falou, eu vou sair de férias, eu vou falar pra todo mundo que eu tô saindo de férias. Porque as pessoas não queriam sair de férias, as pessoas, não sei, não desconectavam, ou saia de férias, tava lá conectada, e aí ela saiu de férias, né? E é interessante você ver esses, né, falar assim, a gente deu alguns dias de folga para as pessoas que chamam de Wellness Day, né? Para você, desculpa, de Mental Health Day, né? Para você cuidar da sua saúde mental. Ela foi lá, tirou e colocou na agenda de todo mundo. Estou fora, porque, né? Mental. Aí você mandava mensagem para ela e-mail, voltava a mensagem. Estou fora pelo meu Mental Health Day. Então, não é só fazer a coisa, não é só comunicar. E isso, lógico, foi a gente junto com ela, né? De falar. A gente precisa que você, né, tome essa liderança, que você faça isso e construa isso para as pessoas entenderem que isso realmente funciona e que não é só uma coisinha que a RH criou.
Fazer, né? Que a gente está dizendo e elas podem fazer, elas não vão ser repreendidas, não vão ter nenhum custo disso, né?
Exato, ou ser julgadas, né? Assim, nada a ver, tirando folga, enfim. Então, foi um momento bem interessante ali nesse ponto, assim, da gente falar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa. E como é que a gente precisa fazer isso, sabe? Sempre olhando de novo, com o cuidado da audiência no final do dia, que é o nosso funcionário. E é interessante ver como isso realmente as pessoas. Você vê os números, que nem eu falei da pesquisa, mas você também tem um clima que você sente, né? Mesmo no virtual, as pessoas falam, dão feedback, enfim, questionam. Então, é interessante também como ver a coisa evoluir, sabe?
Maravilha. Olha só, os ouvintes, quando eu falei que ia ter esse tema dos funcionários públicos, relacionamento e tal, me pediram para conversar um pouquinho com você sobre como a comunicação pode ser aliada na resolução de conflitos entre áreas ou grupos de pessoas dentro de uma empresa. E aí eu me lembrei muito de uma passagem que eu vivenciei, que foi, eu tinha que fazer as pazes, minha missão quando eu fui contratada era fazer as pazes entre áreas que eram vitais e não se davam muito bem, assim. É óbvio, se falavam e tudo mais, mas era aquela coisa de sou obrigado, né? E não, vamos lá, estamos juntos nessa. O que é uma maluquice, porque todo mundo trabalha na mesma empresa, mas enfim, coisas do ser humano, né? E eu fiquei me lembrando desse momento, assim, e na ocasião a gente não fez necessariamente um trabalho técnico de comunicação. Foi um trabalho comportamental e relacional, né? Assim, de se colocar como vínculo entre aquelas áreas ali. Né? E aquilo foi funcionando, tinha ali ainda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá, uma piadinha que sobrou e que ficou como cultura e tal, mas a coisa foi melhorando ao longo do tempo. E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se você já vivenciou alguma experiência dessa, ou se existe algum programa em que a comunicação atue preventivamente, de repente. Né?
Muito legal. É interessante a gente pensar isso, né? Porque aí, de novo, a comunicação deixa de ser uma... que eu acho que é muito o foco dos últimos anos. De a comunicação deixar de ser uma área que divulga, né? Informativa. Né? A comunicação, ela surge lá atrás nas empresas como esse objetivo de eu vou informar as pessoas, mas ela evoluiu, ela é muito mais que isso, né? E eu até diria que a pandemia, sim, trouxe uma nova era na comunicação corporativa, tanto para fora quanto para dentro, enfim, com todas as audiências. E o que a gente tem falado muito nos últimos anos, e eu acho que está muito forte agora a questão, até você falou no começo, de comunicação humanizada, né? De como a gente lida com isso. E o que antes era uma coisa meio distante falar disso, hoje também é um caminho sem volta, né? Porque justamente que você falou no começo, tem minha gata passeando aqui, eu também tô com meu cachorro no meu pé, né? Isso acontece. Ai,
normalizar a vida das pessoas, né, gente?
Exato, né? Antes, até é meio ridículo pensar que antes a gente ficava assustado quando isso acontecia,
não,
né?
Brigava com a criança, sai daqui! Não
sei o
que, eu tô trabalhando, né? E gente,
teve um vídeo que virou meme em 2018, que foi de um, acho que era um cientista falando com a BBC, por Skype.
Aí entrava a criancinha, né? E a pessoa ficava tentando tirar.
E a mulher dele arrasta a criança, assim, é ridículo. Todo mundo começou a dar risada. Hoje é uma situação normal, né? Acho que uma vez por dia acontece alguma coisa parecida com todo mundo. E tá tudo bem, sabe? E é isso, a gente tá quebrando essas barreiras, essas coisas que existiam antes no corporativo, de que a gente é uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? Então, começa a trazer esse tema pra mesa de várias maneiras. Não sei se seria meio preventivo, mas eu entendo que essa evolução que a gente vive hoje, e, de novo, ir além do que era o proposto inicial. Então, a gente está muito além do que é um canal. Antigamente, se olhava comunicação com funcionários, era isso, né? Era o que você informa e qual canal você informa. Acabou. Né? Quando a primeira vez trabalhei com isso lá, 14 anos atrás, era exatamente isso. Era, tá, a gente tem que divulgar isso aqui, esse é o canal que a gente vai fazer. E você não tinha uma preocupação se aquilo... De novo, se aquilo funcionava, se era a maneira correta. Até porque também tinha assim, muito menos informação do que tem hoje também, né? Vamos ser honestos que nessa última década, a quantidade de informação e de coisa que a gente vive, né? A gente fala muito de infoxicação, né? De você ter tanta informação que se intoxica com aquilo. Então também tem essa questão. Acho que as redes sociais trouxeram... Rede social é uma outra coisa que não dá para você ignorar a comunicação sendo no mundo que hoje a gente vive com rede social. Né? Ela tem que fazer parte do dia a dia, tanto da pessoa que está olhando para a comunicação, né, com públicos externos, quanto com o funcionário, né? E trazer isso acaba sendo aí, acho que esse novo desafio. Então já tinha esse sim muito desafio, as coisas estavam começando a surgir no final da década passada que a gente viveu, e aí surge esse contexto pandêmico que de repente ele não só acelera, mas ele escancara, sabe? E tudo que, eu falo, todos os gaps que você tinha nas áreas de comunicação das empresas estava ali, escancarado, né? Eu lembro muito que até era um pouco soberbo da área de comunicação, que a gente falava muito assim, ah, a gente faz guia de crise porque a gente mapeia todas as crises que podem acontecer.
Sim.
Né? E aí vem a pandemia.
Falando, oi, mana, tudo bem?
Né? Que guia de crise tinha lá essa pandemia específica, que foi uma coisa assim, né? Não tinha. Então, é um pouco disso, assim, foi um aprendizado gigantesco. Acho, né,
acho pra... que essa questão dessa humanização veio muito para a gente enquanto área também profissional, né? Não sei como a gente vai resolver isso. Vamos sentar mais gente aqui para resolver, porque a gente não tem resposta, né? Eu acho que isso também trouxe, por um lado, um olhar mais respeitoso das organizações para a atividade, né? E para a estratégia que ela pode se tornar para o negócio, e por outro, um olhar mais humanizado para esses profissionais também, né? De que, gente, olha, né? Ali, essa galera que vocês pedem tudo o tempo todo, despejam as coisas, tá igual você, passando gato, a criança, lavando uma louça, tendo que correr para dar conta, com o cachorro latindo, né? Com a internet que caiu, com a luz que acabou, tendo que dar conta do dia no fim das contas, né? Então, acho que nessa parte do conflito, eu vejo muito essa... Óbvio que não dá para a gente dizer que todo mundo foi colocado na mesma situação, né? Porque a gente fala, o mar é o mesmo, mas tem gente de mega transatlântico e tem gente no reminho ali, outros de bode braço, tentando não afogar. Mas todo mundo se ver vulnerável, eu acho que trouxe uma certa facilidade para a gente... Tem pessoas que não aprendem, né? E a gente sabe, não adianta. Mas tem muita gente que olhou e começou também a ter essa capacidade de olhar o outro lado, né? De compreender o outro lado com um pouco mais de paciência, talvez.
Total. Então, totalmente.
Carol, eu queria que a gente já caminhasse para o fim, né? Porque a gente está batendo papo aqui há, sei lá, 40, 50
Sim.
minutos. Pelo amor de Deus, que rende, né?
Passou muito rápido, exatamente.
Passa rápido, né? E eu queria que você me dissesse, assim, com base na sua experiência, né? No que você vem vivendo aí dentro da Intel, e principalmente agora na pandemia, e o seu conhecimento também da área, o que você acha que foi incorporado como aprendizado ou como mudança de processo durante a pandemia, que você acredita que possa ficar para frente como uma tendência, né, para a comunicação com o funcionário especificamente?
Legal. Olha, eu vou falar, chama certinho, pode entrar, mas é que tecnologia também é importante para a comunicação, né? A gente, às vezes, parece que tecnologia é uma área distante, não, ela tem que estar em tudo que a gente faz, incluindo na área de comunicação. Então, olhar para isso, quem não olhava... É importante, foi isso, né? Quem não olhava teve que olhar. mas é uma coisa que não chegou para ir embora, não. É uma coisa que chegou para ficar, né? Eu acho que. E o híbrido, né? O híbrido, em tudo que a gente está falando, então, seja trabalho híbrido, evento híbrido, essas coisas, elas realmente não viraram apenas um. Foi, vai tapar buraco para enquanto está aqui a pandemia. Não, ó, são coisas que a gente vê que chegam para ficar muito, muito mais longe, porque faz sentido, essa que é a questão. Né? Hoje, com o evento híbrido, você consegue alcançar pessoas num tamanho. Um Brasil, né? O Brasil, que é um país continental de proporções, você consegue alcançar o Brasil inteiro num evento, coisa que você tem um gasto absurdo, ou uma né? Enfim, totalmente diferente. Então, tem muita coisa que chegou para ficar. Então, é olhar para a tecnologia, para a sua área. Então, como você pode passar a transformação digital em todas as áreas da empresa, incluindo na comunicação, quais são as ferramentas que estão aí, o que tem disponível que você pode incorporar e jogar a seu favor, né? E além do canal da intranet, né? O que a gente pode fazer além da intranet? E olhar para o híbrido com bastante atenção. E lembrar que híbrido não é assim, copiar, né, o presencial para o ambiente virtual. Não, é realmente pensar em novos formatos, né? Sair aí do que a gente estava acostumado nos últimos anos. Então, acho que são duas coisas que veio com a pandemia, já estava vindo, reforçou muito na pandemia e que deve ficar aí, enfim, não para sempre, por bastante tempo, né?
Ai, muito bom, cara. Eu adorei o papo, Carol. Te agradeço muito, muitíssimo. E além do fato de ter sido uma oportunidade também de a gente se conhecer pessoalmente.
Com certeza, muito, muito obrigada, viu? Adorei esse nosso papo.
Na Serra do Rio de Janeiro, uma conversa muito gostosa. Esse programa está sendo gravado no dia 14 de setembro, uma terça-feira, de 2 às 3 da tarde, gente. Então, assim, quando na vida isso ia acontecer. Exato. Sem tecnologia, sem normalizar gato, cachorro, criança, porta que bate, o cachorro no pé, a claridade, a luz que não está perfeita, né? Quando que a gente se colocaria nesse lugar de normalizar a nossa atividade, como a gente tem feito a partir de agora, e acho que a gente ganha muito com isso, né, Carol?
Obrigadíssima. Muito obrigada pelo convite.
E ficamos em contato.
Esse foi o terceiro episódio da sexta temporada de A Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que discute temas de pesquisa e trabalho em comunicação e que também está disponível no canal do YouTube. Eu convido você a seguir, curtir, favoritar, enfim, no seu tocador de streaming preferido. E uma novidade: A Comunicação Nossa de Cada Dia está disponível também na Aurelo. A Aurelo é um aplicativo... Aurelo. Agora estou em dúvida de qual é o artigo, ou vamos falar somente Aurelo, porque aí fica muito mais tranquilo, certo? Está disponível em aplicativo e também para você acessar pela internet. E é um aplicativo, uma plataforma para podcasts que remunera os criadores de conteúdo que, assim como eu, são independentes e investem para levar conteúdo gratuito e de qualidade para as pessoas que se interessam pelos temas abordados. Então, ao escutar A Comunicação Nossa de Cada Dia pelo Aurelo, você garante que, pelo menos em parte, a gente receba um pouquinho de apoio financeiro, porque existem custos envolvidos na produção de conteúdo e esses custos hoje são bancados de forma completamente independente por mim, Cecília Seabra, esta que vos fala. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, convido você a curtir e acompanhar o canal no YouTube, Cecília Seabra, é só buscar, curtir o canal, ativar lá o sininho para ficar ciente sempre que subir um novo vídeo. Além de todos os episódios da Comunicação Nossa de Cada Dia em vídeo, você também encontra outros conteúdos sobre comunicação. E para falar comigo, você já sabe, é só me seguir no LinkedIn, Cecília Seabra, @CecíliaSeabra no Instagram. Se quiser escrever um textão, olá@ceciliaseabra.com.br é o meu endereço de e-mail. E eu espero você aqui na próxima sexta para mais um episódio de A Comunicação Nossa de Cada Dia. Um abraço, se cuidem e tchau, tchau.